A historicidade de Jesus Cristo. Depois de termos visto a natureza do Apocalipse e verificado, por meio de investigação, o valor irrefutável de vários documentos chamados Evangelhos, resta apenas estabelecer, com toda autoridade, a existência de uma revelação divina, Jesus Cristo. Portanto, provaremos: 1. A existência real de uma pessoa física chamada Jesus Cristo. 2. Investigaremos a apresentação que Jesus fez de si mesmo e de sua missão, como a julgou no interior de sua consciência psicológica. A. O legado divino doutrinário. B. Como o Messias aguardado pelos judeus. E C. O Filho natural de Deus. 3. Veremos que o testemunho de Jesus sobre sua pessoa foi verdadeiramente objetivo, por causa das intervenções de Deus para garanti-lo. Essas intervenções foram particularmente: A. O caráter divinamente extraordinário de sua pessoa. B. Seus milagres físicos. C. Suas profecias. D. As previsões de AT cumpridas. Orientação histórica. Até os tempos modernos, ninguém duvidou da existência histórica de Jesus Cristo. O racionalismo, sem saída de sua abordagem de negar toda a revelação, não teve escolha a não ser negar a existência de Jesus. 1. Escola de deísta. Para ela, Jesus era um certo judeu desconhecido que morreu na cruz, segundo Voltaire. 2. Escola simbólica de Tübingen. Para o segundo, Jesus é fruto das tendências existentes na primeira comunidade cristã, de expressar suas doutrinas de forma simbólica e reduzi-las à unidade. 3. Escola comparada de religiões orientais. Eles reduzem todas as doutrinas religiosas a mitos das antigas religiões do Oriente. 4. Escola moderna sincrética. Dreus, com poucos voos e erudição superficial, percorreu a Alemanha cantando pelos anfitriões ateus, para estabelecer suas ideias sobre a inexistência de Jesus. Toda essa atividade culminou em um congresso, em 1910. O trabalho de Drews recebeu as críticas mais severas dos cientistas alemães, e até mesmo dos racionalistas. Nossa solução: a existência de Jesus Cristo é confirmada com certeza por argumentos históricos. Demonstração: testemunhos cristãos. Eles são, sem dúvida, os mais valiosos, não apenas por seu número, mas também pela autoridade histórica de seus autores e pelas circunstâncias em que foram escritos. Podemos reduzi-los a três classes: A. Escritos canônicos. B. Livros extra-canônicos genuínos. E C. Obras apócrifas. A. Escritos canônicos. Independentemente de sua aprovação pela Igreja, e consideradas obras de caráter meramente humano, elas nos oferecem um testemunho de certeza invencível. São eles: 1. Os Evangelhos. São quatro obras escritas por quatro autores diferentes, cujo valor histórico e datas de composição, próximas aos eventos, como vimos, lhes conferem autoridade absoluta. Todos eles se preocupam com a existência real e a vida humana de Jesus. Eles registram os detalhes com real preocupação histórica: seu nascimento, reinando em Roma Augusto; governador na Judéia Pilatos; reinando na Galiléia Herodes; sua cidade natal; as cidades que visitou; suas obras muito específicas; os companheiros que o cercavam. Tudo é meticulosamente descrito. Sua imagem não admite comparação com as figuras fabulosas de Mitra, Gilgamesh ou Adonis. Lembre-se de que Jesus vive e se desenvolve em um tempo bem conhecido pela história. 2. Os Atos dos Apóstolos. Esta obra, cuja precisão histórica é claramente demonstrada, é dedicada a registrar fatos concretos sobre Jesus, como sua ascensão ao céu, ou as atitudes e sentimentos de seus discípulos, em todos os quais a existência histórica de Jesus é ouvida como uma persuasão fundamental da doutrina. A essência do cristianismo, como é mostrada ali, mais do que a doutrina moral, é a adesão à pessoa física de Jesus. E a persuasão de sua existência parece tão básica que os fiéis são chamados de cristãos. Atos 11:26 ou Nazarenos. Atos 24:5, desde o início. Epístolas. 21 cartas escritas no primeiro século, em ocasiões e para propósitos muito diferentes, por autores contemporâneos de Jesus, testemunham ou dão como algo conhecido de sua existência histórica. Podemos distinguir A. As epístolas paulinas, de maior importância por sua antiguidade e pelo uso delas pelos adversários, como indicado acima, e B. As epístolas católicas, compostas por outros discípulos de Jesus. Paulo de Tarso, um fariseu judeu, cerca de 15 anos mais novo que Jesus, nos deixou 14 cartas, endereçadas a vários destinatários e escritas entre os anos 50 e 63 da nossa era. Não há dúvida quanto à ciência e veracidade de seu autor, que viveu entre parentes e companheiros de Jesus, que facilmente denunciariam suas falsidades. Bem, Paulo, em suas cartas, faz inúmeras alusões a eventos históricos na vida de Jesus e continuamente os assume. Mesmo que nos apetemos apenas às epístolas aceitas como autênticas pelos racionalistas mais audaciosos, e em particular por Cauchu, Tessalonicenses e 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, Filipenses e Colossenses, a vida de Jesus aparece nelas como algo completamente real. Jesus vem de descendência humana de Abraão. Gálatas 3:56. Nasceu da linhagem de Davi segundo a carne. Romanos 1:3, 9:5. Foi concebido por uma mulher e submetido à lei. Gálatas 4:4. E seus parentes próximos são mencionados como conhecidos pelos leitores. Paulo conhece em detalhes a instituição da Eucaristia quando o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, após agradecer, o quebrou e disse: "Este é o meu corpo", e assim por diante. Os sofrimentos e a morte de Jesus para libertar os homens do pecado são o núcleo essencial da doutrina de São Paulo. Apenas nas 7 epístolas citadas, essa morte real de Jesus é comemorada até 40 vezes. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 2:15, 4:14, 1 Coríntios 1:17 e 20, 2:2 e 8, 5:7, 15:3, 2 Coríntios 13 e 4, Gálatas 3:13, Romanos 5:6 e seguintes, 6:3, 10, 8:34, 14:9, etc., com circunstâncias como o fato de Jesus ter testemunhado a verdade diante de Pôncio Pilatos, 1 Timóteo 6:13, e de ter sido enterrado, 1 Coríntios 15:4. O mesmo se diz da ressurreição de Jesus e das aparições a seus discípulos. Até 15 vezes ele registra esse evento nas 7 letras indicadas acima. Epístolas católicas. 7 são preservados escritos por discípulos imediatos de Jesus, portanto contemporâneos, entre os quais os 2 de São Pedro e os 2 primeiros de São João exalam a realidade de uma vida histórica. São Pedro descreve o fato da transfiguração declarando expressamente que não se trata de fábulas artificiais, mas de testemunhos daqueles que foram testemunhas oculares da majestade de Jesus, 2 Pedro 1:16 a 18. Ele frequentemente testemunha o fato histórico da morte e ressurreição de Jesus, 1 Pedro 1:3 e 21, 3:18 e 12, e ele propõe a vida do Senhor como exemplo para que os cristãos sigam seus passos, 1 Pedro 2:21 e seguintes, 1.1. São João insiste tenazmente em proclamar, ao afirmar: "O que vimos com nossos olhos, o que nossas mãos contemplaram e sentiram em relação à palavra da vida." 1 João 1:1 a 3. Isso é tão fundamental que aqueles que não confessam Jesus como Messias em carne e osso devem se considerar pseudoprofetas, sedutores e anticristãos. 1 João 4:2, 2 João 7. D. Livros cristãos extracanônicos. Essas obras, enormes em número, veneradas por sua antiguidade e extremamente valiosas pela autoridade de seus autores, formam um testemunho irrefutável da existência histórica de Jesus. 1. Os escritos dos padres apostólicos, que viveram com os apóstolos e foram diretamente instruídos por eles, nos oferecem um testemunho independente dos livros canônicos. Basta lembrar Papias 130, que se orgulha de ter recebido sua doutrina dos próprios apóstolos. Clemente de Roma, 96-98, que viveu com São Pedro e São Paulo em Roma. Inácio Antioqueno, falecido em 107, e Policarpo de Esmirna, seu contemporâneo no episcopado, ambos discípulos de São João, com quem viveram na Ásia Menor, e assim por diante. Em todos eles, a memória da existência de um Jesus totalmente histórico vive fresca. 2. Os escritos dos apologistas, que defenderam o cristianismo no século II, contra o povo e os imperadores, falam da vida de Jesus como uma história evidente, confirmando os milagres físicos realizados por ele. Também, assim, quadro, cerca de 124, testemunha que alguns dos curados ou ressuscitados por Cristo viveram até seu tempo, 109, que nos chegou preservado por Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica. Esses apologistas, prosperando em todas as regiões cultas daquela época, ou viveram com os padres apostólicos, ou receberam deles uma tradição certa. Eles poderiam facilmente fazer uma crítica justa à existência histórica de Jesus. Os escritos dos santos padres e autores eclesiásticos, a partir do século II, formam uma verdadeira torrente que confirma a existência de Jesus, que eles continuamente recordam. Um simples olhar para os 378 volumosos volumes editados por Jacques Paul Migny, com os vários milhares de obras patrísticas contidas, nos dá uma ideia do peso esmagador dos testemunhos sobre esse ponto da história. Alguns desses autores, como Hegesippo, transmitem para nós tradições próximas aos eventos, por exemplo, sobre certos parentes de Jesus, netos de São Judas, agricultores de profissão, que foram denunciados como cristãos a Domiciano e executados sob o império de Trajano. Excluindo a existência histórica de Jesus, seria impossível encontrar uma razão suficiente para tal massa de escritos baseada nesse fato, e cujos autores se destacavam pela seriedade, erudição crítica e tenacidade de seus autores responsáveis em aderir às tradições históricas comprovadas. 4. Adesão à pessoa de Jesus. Todos os testemunhos mais antigos sobre a origem do cristianismo mostram claramente que a profissão cristã primitiva, mais do que um tom dogmático ou moral, tinha o caráter de adesão à pessoa histórica de Jesus. Foi, portanto, um movimento baseado na existência real de Cristo. C. Livros apócrifos. Os primeiros séculos cristãos nos legaram uma série de obras apócrifas, ou seja, escritas sob nomes falsos, que são indiretamente uma confirmação da existência de Jesus. Elas podem ser resumidas em evangelhos, atos e instruções apostólicas. 1. Evangelhos apócrifos. Eles têm a intenção de nos oferecer doutrinas ou fatos sobre a vida de Jesus e seus parentes. Dados lendários abundam neles, mas não haveria razão para seu alto número, cerca de 50, se a pessoa central que eles buscam esclarecer não existisse. 2. Atos apócrifos dos apóstolos. Muitas comunidades cristãs não se resignaram a ignorar a vida, os feitos e a morte dos apóstolos do Senhor. Para preencher essa lacuna, nasceram os Atos de João, Pedro, Tomás, André, Paulo e Tecla, André e Matias na cidade dos antropófagos, Filipe, etc. Vários trazem a marca gnosticista ou encratita, mas todos assumem a existência histórica de Jesus como base da pregação apostólica. 3. Instruções dos apóstolos. Destacam-se em primeiro lugar aqueles que surgiram por ocasião de alguma frase paulina, como a terceira epístola aos Coríntios, a epístola aos Laodiceus, a epístola aos Alexandrinos, a correspondência entre Paulo e Sêneca, etc. Alguns eram tão estimados que aparecem em manuscritos da Bíblia. Também não são desprezíveis o querigma de Pedro e o querigma de Paulo, sendo o primeiro escrito por volta do ano 125, que parece conter frases autênticas de Jesus. De qualquer forma, elas apelam a alguém admitido por todos como histórico. Lembre-se também das constituições apostólicas e da didascalia ou doutrina dos 12 apóstolos, que frequentemente refletem tradições antigas. 2. Testemunhos judaicos. Podemos distinguir dois tipos de testemunhos, alguns pertencentes à literatura rabínica e outros a obras históricas. A. Literatura rabínica. O Talmud propriamente dito, compreende duas obras: o Mishnah, ou coleção dos comentários orais feitos sobre a lei pelos grandes rabinos dos séculos I e III, principalmente Hillel, Samai e R. Akiva, cuja primeira compilação será feita no século II, e a Gemara, um comentário sobre a primeira. O Talmud chegou até nós em uma redação dupla, o palestino e o babilônico, ambos fixados por volta do século V. Com suas referências, foi posteriormente composta por um escrito ferozmente abusivo contra Jesus, o Toledot Yeshua. Em todas essas obras, os ultrajes contra Jesus são contínuos, mas imprequestionam sua existência histórica. 2. As orações litúrgicas do Shemoneh Esreh, que devem ser recitadas por todos os judeus pela manhã, meio-dia e noite, e aos sábados na sinagoga, contém 18 petições. O 12º, segundo a recensão do Cairo, escrito entre 40 e 70 d.C., diz o seguinte: não haja esperança para os apóstatas, destruam rapidamente em nossos dias o reino dos ímpios. Os nazarenos e hereges desaparecem o mais rápido possível. Que sejam apagados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. O nome de nazarenos, dado aos cristãos naqueles tempos antigos, indica claramente sua origem de uma pessoa de Nazaré. O grande historiador do povo judeu, Flávio Josefo, 37-102, foi general dos exércitos galileus na guerra de 67 contra os romanos. Sendo feito prisioneiro e libertado pelo imperador Vespasiano, tornou-se amigo deste, cujo nome era Flávio. Acompanhou Tito na destruição de Jerusalém e foi, finalmente, cidadão de Roma até sua morte. Por volta dos anos 75-79, escreveu a obra Sobre a Guerra Judaica, cheia de patos e interesse. Em 1993, ele o completou com outro volume intitulado Antiguidades Judaicas, onde ofereceu aos romanos a história de Israel até seu desaparecimento sob o Império. Antiguidades Judaicas. Três textos estão contidos nesta obra relacionados ao Evangelho. A. O primeiro refere-se a São João Batista, cuja morte ele relata, embora oculte sua verdadeira causa, mas ele traça uma descrição em total conformidade com a imagem transmitida pelos evangelistas. B. A segunda, referente ao apóstolo Tiago, faz uma alusão expressa à existência real de Cristo. Livro 18. Enquanto isso, como dissemos, Anas, a jovem, de natureza feroz e extremamente audaciosa, ascendeu ao pontificado. Dado seu caráter, pensando que o momento oportuno havia chegado, convocou o conselho de juízes e, tendo levado a julgamento um parente a quem chamaram Cristo, chamado Tiago, e alguns outros, acusando-os de violar a lei, condenou-os a serem apedrejados. O mais importante é o terceiro dos fragmentos, que diz o seguinte: por volta dessa época apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamar de homem. Ele foi autor de obras maravilhosas, um professor, para aqueles que recebem a verdade com prazer. Ele atraía para si muitos judeus e também muitos gentios. Esse era o Cristo, o Messias. Tendo sido denunciado pelos primazes do povo, Pilatos o condenou à tortura da cruz. Mas aqueles que antes o amavam permaneceram fiéis a ele no amor. Ele lhes apareceu ressuscitado no terceiro dia, como os profetas divinos haviam previsto sobre ele, e mil outras coisas maravilhosas. Dele, os cristãos tomaram seu nome, e sua sociedade perdura até hoje. Jewish Antiquities, 18:3-3. 2. Da Guerra Judaica. No texto grego desta obra, não há nada sobre Jesus. Mas em 1906, o protestante Aberentz, professor da Universidade Dorpat, encontrou uma versão eslava do original aramaico, escrita principalmente por Josefo, na qual 8 fragmentos estavam ausentes na tradução grega. Segundo este e muitos outros críticos, a versão eslava, mais antiga que a grega, deve ser considerada uma tradução do primeiro original aramaico escrito por Josefo, que ao mais tarde apresentá-lo em grego, quis se adaptar às novas circunstâncias externas, em homenagem a seus correligionários, e decidiu suprimi-las. Os três primeiros fragmentos descrevem a vida, a pregação e a morte do Batista. A quinta, as dos apóstolos. A sexta fala de certas placas no templo em que Jesus foi declarado rei, que não reinou e foi crucificado pelos judeus, por ter anunciado a destruição da cidade e a ruína do templo. A sétima refere-se à ruptura do véu do santuário e ao desaparecimento do corpo de Jesus, seja por roubo ou por ressurreição, segundo as diferentes versões. E, finalmente, a oitava recorda as profecias sobre o templo, especialmente uma que dizia que naquela época um homem de raça judaica dominaria o mundo inteiro. A mais importante é a oitava, semelhante em conjunto à das antiguidades judaicas, mas mais detalhada e extensa. O principal obstáculo para sua admissão como genuína são as alegações que contém sobre a grandeza de Jesus, que não estão de acordo com a mentalidade de um judeu. Mesmo que, se o terceiro fragmento da outra obra de Josefo for admitido, essa dificuldade perde seu valor. Alguns autores modernos pensam em resolver a objeção qualificando esses fragmentos como interpolações de uma mão, parte judaica, parte cristã, mas em todo caso contemporâneas de Josefo. Para nossos propósitos, seu valor como testemunho histórico seria idêntico. 3. Testemunhos pagãos. Testemunhos pagãos devem ser escassos por necessidade. Os romanos não se interessavam pelas disputas doutrinárias dos judeus. Um deles era, em sua opinião, o cristianismo. Jesus foi apenas um dos muitos condenados continuamente pelos procuradores romanos das províncias. É notável, além disso, que na época de Augusto ainda não havia nem biógrafos dos Césares, nem historiadores do Império, nem cronistas da Síria e da Palestina. No entanto, temos vários testemunhos diretos e indiretos da existência histórica de Jesus. Há testemunhos pagãos diretos. 1. Plínio Jovem, 62-113, procônsul da Bitínia. Impressionado com o grande número de cristãos que teve que condenar, consultou Trajano sobre o caso em 111, em uma bela carta na qual descreve a vida dos fiéis. Diz o seguinte, Enchiridion Sources of Ancient Ecclesiastical History, 28-30. Eles, os renegados, afirmaram que a soma de seu erro ou culpa consistia em se reunirem um dia marcado antes do nascer do sol e cantar um cântico a Cristo como a Deus, para se unirem mutuamente e com juramento. Não há nenhuma maldade, mas não em cometer roubo ou adultério, não quebrar a palavra dada ou negar o depósito recebido. Quando isso terminou, eles se retiraram e depois voltaram para comer uma refeição inocente juntos. Encontrei neles nada além de uma superstição condenável e desmedida. Cornélio Tácito, 54-119, que provavelmente usou os Atos do Império e outros livros históricos na época de Trajano, 98-117, descreve em seus anais o incêndio de Roma e acrescenta o boato de que o povo acusava Nero de ser o culpado. Nessa ocasião, ele fala dos cristãos e de seu fundador com a precisão que o caracteriza. Para silenciar esse rumor, portanto, Nero acusou como condenados e torturou com punições refinadas aqueles que o povo chamava de cristãos, odiava por seus crimes. Seu fundador, chamado Cristo, foi condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos, quando Tibério reinava. Essa superstição destrutiva, mal reprimida, ressurgiu não apenas na Judéia, onde esse mal nasceu, mas na própria cidade de Roma, onde convergem de todos os lados e tudo o que é atroz e vergonhoso é exaltado. 3. Suetônio Tranquilo, 75-160. Em sua obra, Vida dos Doze Imperadores, escrita por volta do ano 120, menciona cristãos duas vezes, embora não com a precisão de Tácito. Na vida de Cláudio, ao recordar o banimento decretado por este imperador contra os judeus de Roma, ele aponta como motivos os distúrbios internos daquela raça, que o povo chama de cristãos, cuja causa colocam em Cristo como uma pessoa histórica de origem judaica, dizendo, ele expulsou de Roma os judeus, autores de revoltas contínuas por instigação de Cristo. B. Na vida de Nero, ele recorda novamente os cristãos, submetidos a tormentos, um gênero de homens pertencente a uma superstição nova e maligna. B. Testemunhos pagãos indiretos. 1. Os atos de Pilatos, ou um relato dos atos realizados por esse procurador, e provavelmente preservados nos arquivos do Império. Eles não devem ser confundidos com os apócrifos atos de Pilatos, compostos no século IV, aos quais talvez tenham dado origem. Esses atos são mencionados duas vezes por São Justino, em sua primeira apologia a Antonino Pio, 138-161, com estas palavras: da verdade dessas coisas podem informar-se dos atos compostos sob Pôncio Pilatos. Semelhantes são as frases de Tertuliano em sua apologia, 197. Todas essas coisas sobre Cristo foram comunicadas a César Tibério por Pilatos, um cristão já presente em sua consciência. A única refutação desses testemunhos pode ser feita supondo que Tertuliano confiou em São Justino, e que ele apenas expressou sua própria suspeita sobre a existência de tais documentos. No entanto, as palavras não soam nesse sentido. A Epístola de Mara, um filósofo sírio, para seu filho Serapião, escrita entre os anos 73 e 160, contém um parágrafo extremamente interessante, no qual fala de três pessoas igualmente históricas para ele: Sócrates, Pitágoras e o rei sábio, que segundo os dados não pode ser outro senão Jesus. Que benefício obtiveram os atenienses ao terem matado Sócrates? Pois, os cidadãos de Samos ao terem queimado Pitágoras, os judeus ao terem executado seu rei sábio. Deus vingou justamente aqueles três reis magos. Os judeus foram mortos e expulsos de seu reino, e agora habitam espalhados pelas quatro partes do mundo. Sócrates não morreu, mas vive graças a Platão, Pitágoras graças à estátua de Hera, e o rei sábio graças às novas leis que ele promulgou. S. Luciano de Samosata, 120-180, em sua Morte de um Peregrino, composta por volta do ano 170, frequentemente chama a atenção de seus leitores para os cristãos e seu fundador, não sem um certo tom de desprezo, como por exemplo: eles ainda veneravam aquele grande homem, pregado a uma cruz na Palestina, por ter trazido esses mistérios à vida. 4. Celso, filósofo neoplatônico, um dos maiores adversários do cristianismo, em sua obra Verdadeira Doutrina, composta por volta do ano 178, descreve Jesus como um trapaceiro, um mágico, de humor medíocre, sem jamais duvidar de sua existência. Conhecemos seu livro pelas citações que Orígenes faz sobre ele, que são longas e abundantes. Claro, para nosso propósito, outros opositores do cristianismo dos séculos 3 e 4, como Porfírio, Hierócles, etc., são de menor importância. Nossa proposição é uma doutrina da fé divina e católica, definida em vários símbolos e declarações de concílios. Por exemplo, no Credo Niceno-Constantinopolitano, no qual a concepção, nascimento, crucificação e ressurreição verdadeiramente históricas de Cristo são definidas em palavras expressas. Denzinger 86. Lembre-se também da sétima proposição dos sílabos de Pio IX, Denzinger 1707, na qual a explicação mítica da pessoa de Jesus é condenada. Perguntas complementares. Biografia de Jesus. Os primeiros anseios de possuir uma vida ordenada de Jesus cristalizaram nas chamadas harmonias dos evangelhos, nas quais se tentava sincronizar os dados fornecidos por eles e cuja primeira tentativa foi devido ao Sírio Tatiano, cerca de 1700, em seu Diatessaron, ou Concordância dos Quatro Evangelhos. Nos séculos seguintes, os santos padres explanaram a vida de Jesus com grande unção e preciosos comentários em suas homilias e explicações dos evangelhos. Só na Idade Média, as vidas de Jesus, escritas a serviço da piedade e devoção, floresceram em moldes biográficos. O protótipo desses, e sem dúvida a cópia mais vulgarizada em vários séculos, foi a Vita Lesu Christi, composta por Lodulf da Saxônia, 1377, cuja primeira edição em incunábulo foi impressa em 1474 e imediatamente traduzida para vários idiomas. com maior perfeição de análise em seus fundamentos exegéticos, mas seguindo a mesma direção ascética, essas vidas começaram a se multiplicar a partir do século XVI, quando intervieram as melhores penas literárias da época, como P. Ribadeneira, S.J. No entanto, foi no final do século XIX e ao longo do século XX que as vidas de Jesus se multiplicaram usando os dados fornecidos pela arqueologia, filologia comparada, história do Oriente Próximo e do Egito, entre outros. Racionalistas, protestantes liberais e até judeus dedicaram bons esforços a essa tarefa, às vezes com erudição, às vezes com virulência partidária ou até mesmo com paixão sectária. Naturalmente, a maior fertilidade se deve aos escritores católicos, dos quais recordaremos algumas das obras mais conhecidas. E. P. Camus, A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. C. Fouad, La Vie de Notre Seigneur Jésus Christ, A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. J. M. Lagrange G. O. P., O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. J. M. Bover, A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, edição 1956. C. L. Filion, A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Madrid 1960, um dos mais louvados. Uma vez que a existência histórica de Jesus foi demonstrada, é necessário considerar como ele se apresentou ao mundo, qual missão declarou ter como sua, e, portanto, qual era a ideia que ele tinha de si mesmo. Em outras palavras, vamos mostrar que ele se apresentou com a autoridade divina para promulgar uma nova doutrina religiosa, que ele o fez sob o aspecto histórico concreto do Messias aguardado pelos judeus e profetizado no Antigo Testamento, cujo conceito incluía uma legação religiosa divina, e sob o aspecto real e objetivo de sua divindade, testemunhando sua natureza como Filho de Deus, igual ao Pai, e, portanto, suas palavras humanas tendo valor de mensagem divina. Este será o objetivo da seguinte catequese.